Boa tarde aos colegas que fazem as nossas oficinas diárias. Hoje, 18 de novembro de 2021, veremos a segunda e última parte do historiador holandês, provavelmente um dos 3 ou 4 grandes historiadores, entre os maiores que tivemos no século passado. Nesta obra, Nas Sombras do Amanhã, um diagnóstico da enfermidade espiritual do nosso tempo. O Johann, na segunda parte da obra, primeira inteira ele vai caracterizar o problema. Na segunda parte da obra, ele busca mostrar as dimensões, as especificidades, mas principalmente a gravidade que estas questões trouxeram. Para isso, ele mostra a crise cultural, os medos, como eles eram antigamente, como eles se tornaram os medos do século passado, dos anos 1900, e são muito diferentes. Ele mostrou os problemas do progresso, e então ele entra nos limites da ciência e do pensamento quanto a ela. Toda essa parte são dezenas e dezenas e dezenas de folhas e são fundamentais para podermos, com a profundidade adequada, acompanharmos o que vem agora. Por isso, convido os senhores à leitura na íntegra desta obra. Esta obra conheceu os maiores elogios que uma obra de historiografia encontrou no início desse século, dos anos 2000, e no final também do século passado. Vários dos mais importantes historiadores pelo mundo reverenciaram essa obra como um verdadeiro documento historiográfico. Bem, o que vem agora é bastante grave, bastante delicado. Vamos então ao texto do autor. Johann escreve: o estado da dita, da chamada opinião pública, não é apenas de crise neste momento, mas de algo perigoso e destrutivo. Que engano aquele do século passado, quando pensávamos que o progresso científico e a expansão do ensino público levariam necessariamente ao aperfeiçoamento contínuo da sociedade. Quem, neste momento, admitiria que, com a conversão dos triunfos da ciência, nos ainda mais admiráveis triunfos da técnica, a civilização estaria a salvo? A sociedade atual, amplamente educada e mecanizada, mostra-se muito diversa daquela dos sonhos do progresso. Ele se refere a livros, peças de teatro, programas radiofônicos que preconizavam uma sociedade maravilhosa com esses avanços técnicos aí. E é isso que ele está perguntando. Ele nos diz então: nossa sociedade manifesta sintomas preocupantes. Senhores, não deixem perder o fio da meada. Ele está falando de uma sociedade do período imediato à Segunda Guerra Mundial. Sobra de 1935. E ela é saudada depois da guerra, porque durante a guerra, em muitos lugares, ela foi afastada. Ela é saudada logo depois da guerra como um dos documentos proféticos, entre aspas, claro, por assim dizer, do que viria. Se tivéssemos tido tempo de estudar uma obra dessa com a devida profundidade em alguns lugares, talvez muitas coisas pudessem ser diferentes. Vejam o que ele escreve. A nossa sociedade manifesta sintomas preocupantes que poderiam ser mais bem entendidos sob a rúbrica, entre aspas, enfraquecimento da capacidade de julgar. A situação agora é desalentadora. Vivemos num mundo que, a respeito de si mesmo, a respeito de sua própria possibilidade, sob todos os aspectos, ele dispõe de infinitamente mais informação do que jamais esteve ao seu alcance em qualquer outro período da história. O ser humano, enquanto sujeito, conhece a si mesmo e o seu mundo melhor do que nunca. Não há dúvida de que cresceu a sua capacidade de julgar, tanto intensivamente. No entanto, a sociedade, enquanto um sujeito abstrato, conhece a si mesma. Ora, conhece-te a ti mesmo tem sido visto como a ideia mesma da sabedoria, donde a conclusão inevitável, o mundo tornou-se mais sábio. A verdade é que a tolice, sob todos os aspectos, o fútil e o ridículo, o mau e o pernicioso, jamais se esbaldou em tais orgias como as que se vêem agora. Tamanha tolice já não se presta sequer à argúcia e à galhofa de um nobre humanista sincero e preocupado do porte de Erasmo de Rotterdam. É preciso observar minuciosamente a infinita tolice do nosso tempo, tal como uma enfermidade social, expondo-lhe os sintomas de modo sombrio e objetivo, a fim de determinarmos a natureza do mal e então pensarmos no remédio. O silogismo que eu escrevi há pouco, autoconhecimento é sabedoria, ora, o mundo conhece-se melhor do que antes, logo o mundo tornou-se mais sábio, fecha aspas. Isso é uma falácia que dá a termos idênticos sentidos diferentes. Por um lado, o mundo não conhece e nem age como um sujeito abstrato. Só se manifesta nos pensamentos, nas condutas individuais. E por outro, o verbo conhecer não determina de antemão se o seu sentido se refere à sabedoria ou à ciência. Nessa sociedade, com um sistema nacional de ensino público, com uma divulgação ampla e imediata dos acontecimentos diários e com a divulgação do trabalho em estágio muito avançado, o homem médio passa a depender cada vez menos de pensamentos e formulações próprias. Talvez o senhor que acompanha a entrevista da oficina de hoje esteja imaginando que na sua vida o senhor tem os pensamentos, não é? A senhora tem, que eles são próprios, são seus, sua angústia é sua, seu medo é seu, sua esperança também, tudo isso é seu. E esse historiador nos diz que isso tudo e muitas outras coisas servem a um propósito que muito pouco do que o homem médio, desde a época dele, pensava e sentia era do próprio homem. A sociedade muitas vezes incutia medos, incutia apreensões, porque isso fazia com que ela vendesse determinadas coisas e promovesse outras e afastasse outras. E ele culpabiliza diretamente, entre outras coisas, a publicidade, o ensino e a nossa sociedade em várias porções por fenômenos como estes. Manipulação do homem singular. Vamos ver nas próprias palavras do autor o que ele vai fazer disso. Então ele diz que cada vez menos os nossos pensamentos e as nossas formulações são de fato nossas. São muito mais elementos sociais que precisam que nós tenhamos esses medos, essas esperanças, essas buscas e outras coisas. Ele diz, o fenômeno raia o paradoxo, a Afinal, era de se supor que um meio cultural com reduzida atividade intelectual e disseminação do conhecimento, bem mais do que um meio desenvolvido, é que viesse a inibir o pensamento individual, limitado e submetido ao círculo estreito do próprio ambiente. Atribui-se ao pensamento primitivo e formado a natureza do típico, do necessariamente igual. Mas eis que, por outro lado, esse mesmo pensamento, consagrado inteiramente à própria esfera vital, munido de instrumentos mais modestos e cercado de horizonte menos amplo, atinge um grau de autonomia ausente em estágios de maior organização e complexidade. O agricultor, o marinheiro, o artesão de épocas passadas, achava na inteireza de sua arte o esquema intelectivo através do qual enxergava a existência e o mundo. Sabia-se incapaz de julgar quando estivesse além do seu campo de visão, a menos que fosse um blefador. Aceitava a autoridade lá onde sabia ser falho seu julgamento. Ele diz que aquele homem conhecia os seus limites e que nós não conhecemos há muito tempo mais os nossos limites. Ele fala: a maneira como o conhecimento moderno é disseminado acarreta lamentavelmente a perda dos efeitos benfazejos de tais limitações intelectuais. O cidadão médio nos países ocidentais de hoje é ensinado sobre tudo e mais um pouco sobre as coisas. Já durante o desjejum, lá está o jornal em cima da mesa, o botão do rádio ao alcance da mão. Ao anoitecer, o cinema, uma partida de cartas ou uma assembleia. Depois de mais um dia passado num trabalho ou negócio que tão pouco tinha algo de substancial a ensinar-lhe. Mesmo quando o animar um desejo sincero de conhecimento e beleza, este homem terá dificuldade por conta da influência intrusiva do aparelho cultural em escapar ao perigo de suas ideias e opiniões serem, de novo, induzidas e manipuladas. Consideram, senhores, que mudou muito desde esses quase 100 anos que esta obra foi escrita? Ou isso se intensificou muito mais e novos instrumentos de invisibilidade se colocaram para que isso pudesse ser muito mais sedutor, muito mais manipulador? Vamos adiante. Muitas páginas depois ele coloca: a intrusão do ambiente, bem como a aceitação incauta do conhecimento e opiniões, não se limita ao terreno estritamente intelectual. Também os juízos estéticos, a sensibilidade do homem médio atual, sofrem uma grande pressão da produção barata voltada às massas. Disso resulta ainda um outro fator preocupante e inescapável. Informações sociais mais antigas e coesas eram as pessoas que criavam e administravam seu próprio entretenimento, fosse o canto, a dança, jogos. Canta-se, dança-se, joga-se em grupo. Ora, na cultura moderna, tudo isso deu lugar a mais ou menos esta única coisa, dois pontos: haver quem cante, dance e jogue por nós. Quando ele se dirige aos jovens, ele diz que os jovens perderam toda a crítica, a reflexão, a ponderação diante das coisas e desenvolveram uma espécie de olhar fotográfico, nas palavras dele, um olhar cinematográfico. Vejam nas palavras do autor: nossa mocidade desenvolveu um olhar cinematográfico, tal que chega a ser espantoso para os mais velhos. Uma atitude nova que significa a obsolescência de toda uma série de funções intelectuais. Ponderemos a diferença entre o nível de atividade mental necessário para se acompanhar uma comédia de Molière e aquele presente quando se vê um filme. Não que o entendimento intelectual seja em si superior ao visual, mas convenhamos, o cinema, ao deixar de lado um grupo de meios perceptivos, estéticos e intelectuais, converteu em certa medida e concorreu para o enfraquecimento da faculdade do juízo. O mecanismo moderno de distração em massa é, além disso, um empecilho para a concentração. O elemento de absorção e de entrega decai com a reprodução mecânica da imagem e do som. Falta exame de consciência, dedicação. O exame de consciência que se recolhe e sonda a mais profunda intimidade. E aí ele diz que a publicidade entra com toda a força nesses ambientes, uma vez que o elemento reflexivo, que duvida, que critica, que pergunta está afastado, a propaganda encontra o terreno fértil para dizer o que ela bem entender ali e tentar subordinar este homem a seus julgos, às seduções, às manipulações todas. Ao término, ele nos diz: continuará a sociedade fatalmente entregue a esse processo de achatamento espiritual? Prosseguirá este indefinidamente? Ou chega-se a um ponto em que o mal, tendo exercido todo o seu efeito, esgota e anula a si mesmo? São questões que convém reservar para a conclusão do trabalho. Talvez não sejam respondidas a contento. Longamente, então, ele discorre por muitas páginas sobre como esses parâmetros críticos decaíram, como o homem foi convencido a deixar de lado o pensamento crítico para se aliar a uma panfletagem e a viver segundo ela. São muitas e muitas folhas que ele discorre sobre isso. Depois ele chega a um tema que é o abuso da ciência, que se tornou completamente manipulada. Então ele fala sobre a vida que se torna escambo, a vida que se torna número, a vida que se torna nada. E ele diz que diante de um quadro desse, nossos preceitos morais começam a cair. E ele fala que não são só os moralistas que lamentavam o grave declínio moral, não. Ele diz que até aqueles que se inspiravam para os novos dias sentiram e sofreram enormemente com tudo isso. O próprio Estado, construído para proteger o cidadão, dar condições ao cidadão, se torna... Um título de um capítulo dele é O Estado Lobo do Estado. O próprio Estado se tornou uma máquina que se retroalimenta e que se aprisiona, impedindo que se expanda para coisas que ele mesmo, Estado, se dá conta de que não estão bem. Ao final, o autor fala sobre ir além de tudo isso. Ele diz: a salvação não há de vir de uma simples retomada da ordem, da reflexão. As bases da nossa cultura são de natureza diversa daquilo que pode ser estabelecido ou mantido pelos órgãos da sociedade. Quanto tais, sejam povos, estados, igrejas, escolas, partidos, associações, o que é preciso é uma purificação interior dos indivíduos. Deve haver uma mudança da própria condição das pessoas, das suas disposições imediatas e permanentes, noutras palavras, de seu hábito espiritual. Ele diz que, no entanto, o nosso mundo, o mundo odierno, como ele chama, afastou, rechaçou esses valores absolutos, jogou tudo fora. Tudo fora e botou plástico e tudo que é de plástico para dentro de casa. Ele fala: a única possibilidade de esperança está em saber discernir Nesta mesma disputa, ações que são intrinsecamente boas de outras que são más. A consequência disso é que a salvação não se identifica com a vitória de um Estado, de um povo, de uma raça, de uma classe. A subordinação dos critérios de certo e errado a um objetivo ou interesse próprio mataria nos homens o senso de responsabilidade. E é cada dia mais urgente o dilema que a nossa época propõe. Reparem no estado de confusão política que prevalece no mundo, em toda parte, complicações implorando por alguma solução. Tanto mais porque o confronto se dá entre direito e direito. Só há duas saídas possíveis. Uma, que já tentaram, pela violência armada. A outra é um acordo baseado em um amplo esforço de boa vontade internacional e uma renúncia recíproca às próprias exigências, ainda que razoáveis, e no respeito ao direito e interesse alheios. Um acordo, em poucas palavras, baseado em uma combinação de generosidade e justiça. O mundo hoje parece estar mais afastado destas virtudes do que em muitos séculos jamais esteve ou acreditou estar. Mais adiante, o Ezinga ele convida a fazermos uma espécie de catarse, né? E ele lembra como é que isso era no homem grego. Que tipo de catarse isso, como é que isso era feito? E por isso ele fala assim, a limpeza espiritual de que o nosso tempo precisa implica uma nova ascese. Os portadores de uma cultura purificada deverão ser como os que acabam de despertar ao romper da aurora. Deverão sacudir de sua mente os sonhos maus da noite que passou. Sonhos de almas imersas da lama e que querem aí tornar a mergulhar. A nova ascese não significará tornar-se um ermitão com os olhos postos sempre no céu, mas adquirir o autodomínio necessário para considerar a distância, o jogo de poder e prazer, tudo à distância. A nova ascese deverá consistir em uma entrega. A postura espiritual necessária à recuperação da cultura não falta de todo no ativismo político atual, porém está contaminada, emaranhada em um puerilismo extremo, abafada pelos urros do animal oculto, maculada pela falsidade e pela manipulação. Não é fácil determinar em que consistiria essa indispensável purificação dos espíritos. Devemos passar através da camada e mais camadas, sempre mais profundas, até nos tornarmos dóceis. Finalmente, seria isso? Ou estaria já em curso a unificação dos homens, de boa vontade neste mundo, abafada sob os ruídos, a confusão dos dias atuais? Ele acha que é um trabalho muito grande que precisamos fazer. Um trabalho sem garantias, um trabalho de grande profundidade, continuado, com discernimento e com muitos cuidados. Esta obra realmente é um clássico ainda nos dias de hoje. Tem muito a nos dizer ainda nos dias de hoje, 100 anos depois. Na época dele, este jovem, na época, né, escritor, historiador, cientista político, cientista social, filósofo daqueles dias, ele via com grande apreensão, mas achava que era importante lutar por dias melhores, por um movimento rumo à transcendência. Amanhã, sexta-feira, dia 19, nós não teremos a oficina das histórias diárias inspiradoras, uma vez que amanhã inicia a imersão de estudos, que se estenderá por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na outra semana, segunda-feira, retornamos ao trabalho das oficinas diárias, também às aulas, e também o anúncio da imersão de estudos que fecha este ano, que será feito na modalidade presencial e à distância. É presencial para quem quiser, será nas faculdades ITECNI e no Colégio Madalena Sofia, em Curitiba. Tradicionalmente, todos os anos, nós fechamos o ano letivo lá, depois de 2 anos que não fazemos por conta da pandemia, agora teremos de novo. Agradeço a presença de vocês e convido para segunda-feira prosseguirmos as nossas histórias inspiradoras. Um bom final de semana. Tchau.